A vitamina B12 é uma substância essencial para o metabolismo celular. Nos processos de duplicação do DNA, do código genético, isso está implicado diretamente na reprodução celular. A vitamina B12 joga um papel muito importante. E essa vitamina B12, ela é essencial principalmente para o metabolismo das células do sistema nervoso, na formação direta da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma bainha que envolve os nervos, e essa bainha, ela é essencial para a condução dos impulsos nervosos. Sem essa bainha de mielina, os nervos não podem cumprir a sua função, que é de levar informação de uma área para outra do organismo. E a vitamina B12 é essencial também, principalmente para o metabolismo da medula óssea, onde se dá a formação das células sanguíneas. Por aí a gente pode ver, né, que uma carência, uma deficiência de vitamina B12 tem uma repercussão profunda para o organismo humano. E quando a gente fala de importância, a gente pensa na ordem de gramas, de miligramas. A vitamina B12, ela está presente no organismo na ordem de 1 para 1 trilhão de gramas. 1 para 1 trilhão de gramas. E sem ela, o organismo desequilibra dentro de um certo tempo. Pelo que se sabe hoje, a vitamina B12 é produzida basicamente pelo metabolismo bacteriano, ou seja, as células, ao se alimentarem, produzem em seu metabolismo a vitamina B12. E essa vitamina B12, ela pode tornar disponível para outros organismos, a depender do meio onde ela está. E ela é encontrada, então, quase exclusivamente nos alimentos de origem animal, no leite, nos derivados, nas carnes, nos ovos. Isto é hoje o que se sabe. E o que se sabe também é que a flora intestinal do ser humano, ela é capaz de produzir a vitamina B12. Só que a vitamina B12, proveniente dessa flora intestinal, parece não ser suficiente ou ela é pouco absorvida pelo organismo. Isso é o que se sabe hoje. E também se fala que as fontes vegetarianas de vitamina B12, por exemplo, cereais integrais, alguns alimentos fermentados, levedo de cerveja, que não deixa de ser uma fermentação bacteriana, então essas fontes vegetarianas, elas não são adequadas para suprir as necessidades de vitamina B12, porque elas se encontram em quantidades muito diminutas, que os alimentos vegetarianos então precisariam ser consumidos em grande quantidade para suprirem as necessidades de vitamina B12 para o organismo. Então, um dos grandes paradigmas da medicina em relação ao vegetarianismo afirma o seguinte: que a alimentação vegetariana estrita, ou seja, sem ovos e sem laticínios, não é adequada ao ser humano, pois não oferece ao organismo vitamina B12 em quantidade suficiente. Essa afirmação parece estar em contradição com os textos básicos de fisiologia. Principalmente os textos de fisiologia anteriores à década de 50, 60, esses textos afirmam que a flora intestinal é capaz de produzir a vitamina B12 suficiente. Já os textos mais modernos não levam em consideração essa atividade bacteriana, ou seja, essa produção de vitamina B12 pela flora intestinal. Aí existe uma aparente contradição. Uns textos afirmando uma coisa, outros textos parece-me que afirmando o contrário. Então podemos nos perguntar, por que essa contradição? O que aconteceu com essa flora intestinal do ser humano que ora era capaz de produzir a vitamina B12 e agora parece já não estar mais funcionando adequadamente, ou seja, não está mais produzindo a vitamina B12 necessária ao organismo humano? A flora intestinal joga um papel muito importante, decisivo mesmo para a manutenção da vida no ser humano. E o intestino humano, ele possui mais de 400 espécies diferentes de bactérias. E o número total de bactérias é superior a 100 trilhões de organismos vivos. Essas bactérias, esses organismos todos, representam de 1 quilo a 1,5 quilo do peso corporal em bactérias. Mais de 1% do peso corporal de um adulto é representado pelas bactérias dessa flora intestinal. Então isso já dá o peso da importância dessa flora intestinal para o organismo humano. Como nós sabemos, o fígado é o laboratório do corpo. E a flora intestinal tem quase o potencial de exercer as mesmas funções ou as funções básicas que o fígado desempenha. Então, ela tem realmente um peso muito decisivo para a manutenção de todo o equilíbrio, né, de toda a vida do organismo humano, como nós vamos ver. Esta flora, esses trilhões de organismos dentro do intestino, vivem em um delicado equilíbrio e um meio muito competitivo. O que que significa? Isso significa que os alimentos que nós ingerimos são capazes de determinar a composição dessa flora intestinal. Então, a composição dos alimentos pode favorecer o desenvolvimento de algumas bactérias e pode prejudicar o desenvolvimento de outras bactérias. Então, os alimentos que nós ingerimos têm essa capacidade de alterar essa composição da flora intestinal. Vocês imaginem agora um pedaço de carne dentro de um recipiente fechado, fora da geladeira. Essa carne, em pouco tempo, vai passar por um processo de decomposição, que nós chamamos de decomposição putrefativa. Aquela carne, em poucas horas, em pouco tempo, vai passar por um processo de putrefação, né, de uma deterioração. Imaginem também um punhado de farinha umedecida, também dentro de um recipiente fechado, fora da geladeira. Em poucas horas, essa farinha também vai passar por um processo de decomposição só, que é uma decomposição que nós chamamos de decomposição fermentativa. É uma decomposição, tanto no caso quanto no outro, mas as características de um e de outro processo são essencialmente diferentes. Então, isto é uma condição que está presente dentro do nosso intestino, como nós vamos ver. Quando nós desequilibramos a nossa dieta, e a dieta tem uma quantidade maior de proteínas ou uma quantidade maior de carboidratos, que são essas farinhas, com o tempo elas vão produzir um meio intestinal que vai favorecer, ora, essas bactérias que vivem no meio putrefativo, ora, as bactérias que vivem no meio fermentativo. Isso nós vamos ver mais detalhes. Nós sabemos que, nas últimas décadas, ocorreram mudanças radicais nos padrões alimentares, né, do ser humano, nos padrões alimentares modernos. Houve um consumo muito maior de alimentos de origem animal, de carnes, de ovos, de leite derivados. A indústria hoje não para, tem uma imaginação muito fértil para, a todo momento, estar colocando novos produtos baseados na fonte animal. E houve também, nessas últimas décadas, um consumo muito maior de alimentos refinados e industrializados. São alimentos já pré-digeridos, já pré-cozidos, que chegando no intestino, eles logo vão ser atacados por essa flora intestinal e promovendo muito desequilíbrio aí, como vamos ver. E houve também um consumo acentuado de açúcar, de gorduras, de bebidas alcoólicas, de refrigerantes, ou seja, uma parafernália de produtos alimentícios que basta passar por um supermercado e nós vemos assim, o que realmente existe nesse campo. Então, tudo isso, essas mudanças, promoveram um desequilíbrio muito grande na dieta moderna, na dieta básica do ser humano. A dieta se tornou hiperproteica, ou seja, concentrada em proteínas, porque a oferta de proteínas é muito maior hoje. É uma dieta hoje hipercalórica, alimentos altamente concentrados, já pré-digeridos, que chegam no intestino, logo liberam energia, logo estão disponíveis ao organismo humano. É uma dieta rica em gorduras e pobre em fibras. Então, essa dieta cria por si só aquelas condições intestinais que vão favorecer aquelas bactérias que vão se adequar a esse novo meio, a esse novo padrão alimentar, a essa nova composição de alimentos que vão chegar aos intestinos. Então, todos esses fatores e outros colaboraram muito para o desequilíbrio da flora intestinal. Nós vimos essa dieta desbalanceada, hiperproteica, hipercalórica, rica em gorduras, pobre em fibras. Isso cria uma condição intestinal que vai favorecer mais as bactérias do meio putrefativo, aquelas bactérias adaptadas ao meio putrefativo, com todas as consequências que nós podemos imaginar ao imaginar uma carne apodrecendo dentro de um recipiente fechado. Então, essa dieta desbalanceada, ela vai promover esse desequilíbrio na flora intestinal. Os alimentos enlatados, industrializados, com essa parafernália de químicos para conservar, modificar, para construir quase um alimento, isso também são fatores que determinaram esse desequilíbrio da nossa flora intestinal. O uso de agrotóxicos nos alimentos, desde a conservação das sementes até as técnicas de plantios, de adubação, as técnicas de pulverização de venenos, a conservação dos alimentos, os alimentos vão ficando carregados de substâncias tóxicas que, ao entrarem no organismo, vão também afetar de uma forma direta essa flora intestinal. E a moderna antibiótico-terapia, a quimioterapia, quando nós tomamos um antibiótico para uma doença qualquer, nós promovemos uma verdadeira destruição da flora intestinal. Aquela flora intestinal, aquelas bactérias sensíveis àqueles antibióticos, elas vão ser destruídas e aquelas que são resistentes, que geralmente são bactérias patogênicas, causadoras de doenças, elas vão proliferar e muitas vezes podem surgir doenças secundárias piores do que aquelas doenças que os antibióticos estariam tratando. Tudo isso por um desequilíbrio dessa flora intestinal. E uma condição também moderna, mas muito presente, que é o estresse, que afeta diretamente todo o trato digestivo. A composição dos nossos sucos digestivos, das nossas enzimas digestivas, tudo isso é influenciado diretamente por essa condição, porque esses órgãos são altamente sensíveis a qualquer condição de tensão, a qualquer estado mental, um estado emocional mais agitado, mais conflitivo. Então, todos esses fatores juntos e muitos outros que aqui eu não citei, trouxeram consequências muito drásticas para essa flora intestinal. A primeira consequência é essa disbiose intestinal, o desequilíbrio entre aquelas bactérias benéficas ao organismo e as patogênicas. Normalmente, nós deveríamos ter uma condição nos nossos intestinos de equilíbrio entre as bactérias benéficas, que deveriam ser a maioria, e as bactérias patogênicas. Esse equilíbrio é chamado de eubiose intestinal. E quando, então, promovemos um desequilíbrio nessa relação, nós temos uma condição de disbiose intestinal, que é uma condição hoje arraigada em quase toda a humanidade. É raro o ser humano que vai ter uma condição intestinal em equilíbrio. Então, essa disbiose, esse desequilíbrio entre as bactérias benéficas e patogênicas, trouxe junto distúrbios digestivos, porque, como elas participam diretamente dos processos digestivos, dos processos de assimilação, de transformação dos alimentos já dentro dos intestinos, então o desequilíbrio nessa flora vai ter essas consequências, levando a um processo de desnutrição, desnutrição crônica. O indivíduo pode se alimentar adequadamente e a flora intestinal não está adequada para transformar, digerir e assimilar aqueles alimentos. Uma desnutrição mais latente, se mais oculta, do que uma desnutrição aparente. E essa massa alimentar, também presente no intestino, pode chegar a uma produção acentuada de toxinas. Os alimentos sofrem um processo de degradação muito maior do que o que deveria acontecer. Então, vai haver uma produção acentuada de toxinas. Essas toxinas vão ser absorvidas pelas paredes intestinais, vão para o fígado. O fígado vai destilar parte dessas toxinas e o que ele não consegue, ou seja, quando se ultrapassa essa capacidade do fígado de desintoxicar o organismo, aí essas toxinas entram na corrente sanguínea, entram em todo o organismo e vão causar um processo de autointoxicação geral do organismo. E localmente essas toxinas também podem promover uma irritação da mucosa, da parede interna que reveste os intestinos. Isso tem consequências muito sérias também para a função que o intestino desempenha no organismo humano. E uma consequência também muito presente hoje na vida moderna, pelos hábitos alimentares, pelos hábitos de vida, pelas condições psíquicas, é o que nós chamamos da prisão de ventre. A prisão de ventre, um alimento que deveria entrar numa refeição 12 horas depois, 18 horas depois, ele já está disponível para ser eliminado, esse alimento para por dias, às vezes semanas, dentro do intestino. Então, com isso, o alimento vai sofrer um processo de degradação muito maior e a produção de toxinas vai aumentar acentuadamente. De toxinas, de substâncias irritantes da parede intestinal, substâncias carcinogênicas, ou seja, capazes de promover o desenvolvimento ou intensificar o desenvolvimento de células cancerosas, verdadeiros venenos que são produzidos por essa flora intestinal quando ela está em desequilíbrio, tudo isso agravado pela condição da prisão de ventre, que retém o alimento no intestino por muito mais tempo, então o alimento sofre uma degradação muito maior. Então essa prisão de ventre vai intensificar os distúrbios de absorção e as doenças degenerativas crônicas. Uma grande parte de doenças degenerativas crônicas tem suas raízes nessa disbiose intestinal. Por incrível que pareça, uma grande parte, né? Nós ficamos tratando dessas doenças na periferia e mal sabemos de toda essa importância dessa flora intestinal, dessa área do organismo para a economia, para o equilíbrio do organismo como um todo. Então vocês imaginem novamente uma massa fecal, um bolo alimentar parado dentro do intestino, em condições de umidade, em condições de temperatura, escuro, quente. Imaginem esse alimento parado de 3 dias a 3 semanas. Imaginem o que pode acontecer aí dentro. E esta é uma condição muito normal hoje, que o alimento pare de 1 a 2 dias até 3 semanas dentro do intestino. E ali as bactérias estão continuamente atacando, decompondo, putrefazendo aquele alimento com todas as consequências que nós já anunciamos algumas, né? Bem, de toda essa massa bacteriana, de toda essa flora intestinal, um grupo de bactérias se destaca muito, que são as chamadas bifidobactérias, que nós vamos estudar um pouquinho mais agora. O feto, na vida pré-natal, ele tem um intestino completamente estéril. E no momento do parto, ocorre uma contaminação pela flora vaginal, pela flora fecal, através do nariz, através da boca, pelo meio ambiente. Aparece, então, uma colonização rápida do trato intestinal. Isso se dá horas depois do nascimento. E depois disso, 2 a 5 dias... aí começam a aparecer essas chamadas bifidobactérias, que em uma semana podem chegar a representar 85 a 99% da flora intestinal do recém-nascido, ou seja, do lactente. Então, por aí se vê que essas bactérias devem ter uma importância muito grande. Isso se dá com uma criança amamentada com leite materno. Os lactentes amamentados, então, com o leite materno, apresentam na sua flora a predominância dessas bifidobactérias. E quando esses lactentes passam a assumir os padrões alimentares normais, familiares, os padrões comuns de alimentação, essas bifidobactérias caem para o nível que ocorre normalmente nos adultos, que é 1/3 de tudo isso. Elas não ultrapassam a concentração de 30% da nossa flora intestinal. A flora intestinal do adulto normal, que se alimenta aí normalmente. Normalmente, entre aspas, né? E os lactentes, então, amamentados com mamadeira, com leite de vaca, eles apresentam uma queda no número das bifidobactérias. E essas crianças, aí se sabe, em pediatria, que essas crianças amamentadas com leite de vaca, com mamadeira, elas têm uma susceptibilidade muito maior para as infecções intestinais. O que que significa? Significa que as bifidobactérias, quando decaem na sua presença no intestino, as outras bactérias, geralmente patogênicas, causadoras de doenças, proliferam e vão, então, promover infecções intestinais muito frequentes em crianças pequenas, né? Em lactentes, em crianças pequenas. E esses lactentes, quando assumem esses padrões alimentares, a concentração de bifidobactérias vai cair significativamente. Então, hoje se sabe, pelas técnicas modernas de microbiologia, hoje se sabe muito mais a respeito dessas bifidobactérias do que 50 anos atrás. 50 anos atrás, não existia a técnica adequada para cultivos dessas bactérias e avaliação mais pormenorizada da vida e das funções dessas bifidobactérias. Elas colaboram diretamente nos processos de digestão e de assimilação, como vimos. Elas, ao ingerirem os alimentos que nós ingerimos, transformam esses alimentos e, com isso, então, favorecem, colaboram nesse processo de digestão e de assimilação dos alimentos no organismo humano. No seu metabolismo, elas produzem certas substâncias, por exemplo, o ácido acético, que é a substância presente no vinagre, e esse ácido acético tem uma função de inibir o desenvolvimento de bactérias patogênicas, de bactérias nocivas. E essas bifidobactérias são capazes também de produzir substâncias antibióticas, substâncias inibidoras do desenvolvimento de outras bactérias consideradas nocivas para o ser humano. Elas produzem também substâncias que nós chamamos antígenos, que têm a capacidade de estimular o sistema imunológico tanto na mucosa intestinal, ou seja, na parede que reveste internamente o intestino, quanto também esses antígenos estimulam o sistema imunológico geral do organismo. Se diz mesmo que o sistema imunológico tem o seu berço aí no intestino, aquela função básica que o sistema imunológico tem de manter a integridade, a individualidade, a inteireza do organismo. Muitos desses processos do sistema imunológico tem sua raiz aí nessa atividade da flora intestinal e especificamente por essas bifidobactérias. Então, isso joga um papel muito importante para a manutenção do equilíbrio, né, da saúde do organismo como um todo. E aqui nós chegamos a um ponto central do nosso estudo. Essas bactérias são capazes de sintetizar substâncias vitais para o organismo. Ao consumirem os alimentos, elas vão produzir vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina K e todas essas outras substâncias, ácido fólico, biotina, niacina, ácido pantotênico, que são todas substâncias essenciais para o funcionamento, para o metabolismo celular. Sem essas substâncias também, o organismo passa por desequilíbrios mais ou menos acentuados. Então, aí está. As bifidobactérias, quando elas estão presentes na sua concentração adequada, elas têm essa capacidade de produzir a vitamina B12 em quantidades muito maiores do que aquelas quantidades que hoje nós detectamos no organismo. Como nós temos hoje um desequilíbrio da flora intestinal, uma disbiose intestinal, essas bifidobactérias estão num número muito mais reduzido do que o normal, então essa síntese de substâncias, essa síntese de vitaminas, ela está diminuída e Não só isso, como também essa disbiose promove toda uma alteração nos processos digestivos, nos processos de assimilação dos alimentos, nós temos também uma carência de assimilação dessas substâncias. Então, os nossos intestinos, essa flora, pode estar produzindo vitamina B12 adequadamente e o nosso organismo pode não estar em condições de absorver toda essa substância. Isso se perde nesse mundo bacteriano, né? Nesse mundo da flora intestinal. Muitas pesquisas hoje estão associando a presença dessas bifidobactérias com a longevidade. Você sabe, por exemplo, que aqueles grupos humanos que vivem acima de 100 anos, existem grupos humanos vivendo nas montanhas, nos vales, aí afastados da civilização, que têm hábitos de vida ainda mais saudáveis, uma vida ativa, uma vida simples, uma vida saudável, hábitos alimentares mais equilibrados, uma dieta simples e equilibrada. Então, esses indivíduos que vivem acima aí dos 100 anos, eles apresentam também uma concentração maior de bifidobactérias na sua flora intestinal. E esses grupos humanos também se sabe, quando eles passam a assumir, quando eles mudam os seus padrões alimentares, quando eles passam a adotar padrões alimentares, hábitos de vida da civilização, hábitos de vida externos, essas bifidobactérias decaem acentuadamente na flora intestinal. Então, isso não significa que as bifidobactérias, por si só, elas sejam capazes de promover a longevidade, porque nós poderíamos comer quilos de bifidobactérias, mas se não criamos aquelas condições adequadas para elas se instalarem, colonizarem o intestino, então, só questão de tempo e elas vão ser eliminadas novamente. Então, elas, por si só, não são responsáveis pela longevidade, mas os mesmos hábitos alimentares, aqueles mesmos hábitos de vida saudáveis que promovem, que favorecem o desenvolvimento das bifidobactérias, esses fatores já são fatores que por si só já promovem, facilitam também a longevidade. Então, a longevidade e a presença das bifidobactérias andam juntas. Uma não é a causa da outra, como se está tentando hoje fazer, né? Associar essas bifidobactérias diretamente com a longevidade, torná-las responsáveis por uma vida mais longa e saudável do ser humano. Então, se essas bifidobactérias são tão importantes, se nós degradamos a vida do nosso intestino, a nossa flora intestinal, como podemos fazer agora para recolonizar os nossos intestinos, a nossa flora intestinal, pelas bifidobactérias? Nós já vimos que essa disbiose intestinal, esse desequilíbrio da flora bacteriana, é uma condição muito arraigada no ser humano de hoje, porque foram décadas vivendo mal, se alimentando mal, foram vidas, às vezes muitas vidas, neste mesmo processo. Então, isso tudo fica impregnado na contraparte energética sutil do nosso intestino, isso então influencia também diretamente esse desequilíbrio da flora intestinal. Então, essa disbiose é uma condição muito arraigada no ser humano. E o que parece que a dieta vegetariana estrita, pura, parece não ser suficiente para alterar essa disbiose e resgatar aquela condição de eubiose, né? Aquela condição de equilíbrio dessa flora intestinal. Então, como podemos fazer, né, para recolonizar esse intestino? Quais as condições que nós deveríamos promover em nosso intestino, na nossa alimentação, para facilitar a recolonização do intestino pelas bifidobactérias? Os feijões, parte da família das leguminosas, possuem três açúcares que normalmente não ocorrem em outros alimentos, chamados aí de rafinose, distaquiose, verbascose. Como tem glicose, frutose e sacarose, são três açúcares próprios dos feijões. Só que esses três açúcares normalmente não são digeridos pelos nossos enzimas digestivos. Esses açúcares atravessam incólumes o estômago, o nosso intestino, vão chegar ao final do intestino, vão ser atacadas por bactérias que vão digerir em parte esses açúcares, com as consequências que nós conhecemos. A produção de fermentação, de gases, de desconforto, que é muito típico, né, de indivíduos que usam os feijões de uma forma mais acentuada. Então, esses açúcares, como vimos, eles não são digeridos ou são digeridos apenas em parte por essa flora intestinal. E a soja apresenta grandes quantidades de rafinose e de estaquiose, muito mais do que os outros feijões. E isso também é um fator, quando o indivíduo passa a se alimentar de soja mais frequentemente, ou seja, sai de uma dieta normal ou de uma dieta ovo-lacto-vegetariana para uma dieta vegetariana mais estrita, onde os produtos de soja entram com mais peso, entram de uma forma mais direta. Então, inicialmente, o indivíduo passa por muito desconforto, produção de gases, fermentação, tudo isso é causado por esses açúcares, em parte por esses açúcares que normalmente não são digeridos pela flora intestinal hoje, atual, normal do ser humano. Desses açúcares, as bifidobactérias são capazes de digerir a rafinose e, em parte, a estaquiose. Quando as bifidobactérias estão presentes dentro do intestino numa proporção maior, elas se tornam, então, capazes de digerir esses açúcares que estão presentes de uma forma mais explícita dentro da soja. Então, esses açúcares já se tornam, por si só, alimentos, substâncias que vão favorecer, que vão promover, que vão facilitar o desenvolvimento das bifidobactérias. Todos os alimentos no nosso organismo que promovem o desenvolvimento daqueles organismos benéficos ao organismo humano são chamados, então, de alimentos prebióticos. Eles facilitam, promovem o desenvolvimento daquelas bactérias benéficas ao organismo. No caso aqui, esses dois açúcares da soja têm essa função, têm esse caráter de alimentos prebióticos ao facilitarem a vida dessas bifidobactérias. Quando nós ingerimos alimentos à base de soja, então esses açúcares vão estar presentes no intestino e, por si só, favoreceriam o desenvolvimento dessas bifidobactérias. Então, outro conceito que nós temos aí também dos organismos probióticos, que são aqueles organismos vivos, benéficos ao organismo humano, ao ser humano, como as bifidobactérias. Nós vimos as funções benéficas que as bifidobactérias têm dentro do organismo humano. Então, essas bactérias e outras, existem outras classes também de bactérias benéficas, elas são consideradas componentes probióticos, ou seja, dentro do ser humano, colaboram em muitas funções vitais aí do organismo. Agora, se nós associamos esses elementos prebióticos, quando nós vimos esses dois açúcares presentes na soja, claro que a soja tem muitos outros elementos, nós só destacamos esses dois açúcares, porque é o que nos interessa aqui no que diz respeito à vida dessas bifidobactérias. Então, a associação desses elementos prebióticos, esses açúcares da soja, do leite de soja, com as bifidobactérias, que são esses elementos probióticos, isso é a base biológica para a criação do iogurte de soja que nós estamos estudando hoje. O uso, então, regular desse iogurte de leite de soja enriquecido especificamente com essas bifidobactérias poderia favorecer, poderia facilitar, poderia participar do processo de recolonização do intestino, dessa flora intestinal, pelas bifidobactérias. E junto com esse iogurte, junto com esse leite de soja, existem muitos outros alimentos considerados prebióticos que também iriam favorecer o desenvolvimento dessas bifidobactérias. Aqui eu citei apenas alguns desses alimentos, mas no grupo dos cereais nós temos o milho, o painço, a aveia. Das castanhas, nós temos essas castanhas mais próximas nossas, né? Castanha de caju, castanho-pará, tubérculos e raízes, cenoura, beterraba, iacon, frutas, de uma maneira geral, as frutas da estação, todas elas são alimentos que tem esse caráter prebiótico de favorecer, de facilitar o desenvolvimento dessas bifidobactérias. Então, esses alimentos associados com o uso regular do iogurte, de leite de soja, nós poderíamos, então, estar facilitando, intensificando esse processo de reconstrução, de reorganização, de recolonização da nossa flora intestinal pelas bifidobactérias. E é claro que ela fez uma pergunta se o uso regular da soja com o tempo, aqueles sintomas desagradáveis de quem inicia um uso da soja mais intensamente, então com o uso regular, o que se observa é que aqueles sintomas decaem. Por quê? Em parte, as bifidobactérias já se desenvolveram mais no intestino, então com isso elas podem ter mais condições de estar digerindo esses açúcares da soja, diminuindo todos aqueles elementos desagradáveis, né? Quando consumimos esse alimento aí sem maiores cuidados. Existem alimentos que podem ser agregados crus, existem alimentos que podem ser pré-cozidos também. As frutas, as castanhas, hortaliças, todas elas podem estar associadas ao leite de soja ou já no iogurte de soja. Então, quando tudo isso chegar dentro do aparelho digestivo, as bifidobactérias já presentes no iogurte, já se desenvolveram. Aqueles alimentos prebióticos que vão constituir os alimentos dessas bifidobactérias, então tudo isso vai, com o tempo, promovendo uma recolonização ou pode promover uma recolonização dessa flora intestinal pelas bifidobactérias. Nós podemos reconhecer como a primeira etapa dessa pesquisa com iogurte de leite de soja, ou seja, reconhecer essas bases biológicas da criação do leite de soja. Nós reconhecemos a importância da flora intestinal, a presença importante das bifidobactérias, desses elementos prebióticos, e agora a associação desses elementos prebióticos com o leite de soja. Então isso vai formar essas bases biológicas para a criação do iogurte de leite de soja. A segunda etapa seria então essa elaboração prática desse iogurte. Então não se trata simplesmente de deixar um leite ao ar livre, ele se colonizar espontaneamente por aquelas bactérias presentes nas paredes dos utensílios, dos vasilhames, no meio ambiente, bactérias que fazem parte aí do ar, que vão cair neste leite e que vão promover esse processo de formação do iogurte, né? Aqui não, existe todo um ritual para inocular esse leite de soja especificamente com essas bifidobactérias. Essas bifidobactérias são organismos isolados que se pode ter acesso a esses organismos e inocular o leite de soja para produzir o iogurte de soja. Então, essa segunda etapa deve ter início aqui entre nós, se tudo der certo, a partir de amanhã. Enquanto nós desenvolvemos essas bases biológicas para a criação deste iogurte, ou a criação desse elemento para favorecer a recolonização da flora intestinal pelas bifidobactérias, nos chegou em mãos um artigo de um cientista de uma importante universidade brasileira que estava justamente trabalhando na criação do iogurte, do leite de soja com essas bifidobactérias. Então, logo o contato se fez e esse indivíduo, esse pesquisador, está chegando amanhã aqui entre nós e nós, então, a partir de amanhã, vamos partir para a parte prática, a elaboração prática desse iogurte de leite de soja. E a terceira etapa, fazer uma dosificação sistemática da vitamina B12 no sangue e vendo como isso vai evoluindo assim ao longo do tempo. Esse iogurte também está sendo lançado comercialmente, então se pode ter acesso também a esse iogurte. Mas aqueles que queiram fazer esse iogurte artesanalmente, isso também vai estar aí disponível de alguma forma. Essa terceira etapa, então, vai ter início tão logo essa segunda etapa da elaboração prática do iogurte de leite de soja já esteja dominada, né? Já estejamos com os processos todos controlados aqui, porque para a elaboração de um iogurte assim, onde você mantém a pureza, concentração adequada dessas bifidobactérias, tem que ser um processo controlado. Não basta você chegar à muda de um iogurte, passar para o leite seguinte, porque aí as bifidobactérias com o tempo vão se diluindo, porque outras bactérias vão entrando, vão também colonizando esse leite, e aí a proporção de bifidobactérias já não vai ser tão concentrada quanto no iogurte com as condições mais controladas. Isso, então, é a etapa que nós vamos desenvolver para poder implantar aqui de uma forma mais estrita, né? E um outro ponto muito importante, talvez até mais importante que tudo isso que nós vimos, essa repercussão positiva, essa repercussão biológica, orgânica, em termos de saúde, isso é inegável, o valor de tudo isso quando nós recolonizamos, quando nós reequilibramos a nossa flora intestinal. Mas existe um ponto muito importante, que é a quebra, a dissolução de um paradigma, que é uma forma de pensamento, que é uma teoria, que é um conceito, que é um preconceito que a ciência, o ser humano, usa para as suas pesquisas, para os seus estudos. Então, a quebra de um paradigma, de um conceito, de um preconceito, tem uma repercussão muito decisiva para o desenvolvimento espiritual do ser humano. Toda vez que nós dissolvemos em nós uma forma de pensamento, um pensamento arraigado, um preconceito, isso significa uma grande liberação em nosso campo mental. E quando o nosso campo mental vai se liberando de todos esses conceitos, então esse campo mental vai se tornando mais permeável para um livre fluxo das energias superiores. Esses pensamentos, esses conceitos, esses paradigmas, teorias, eles formam como que barreiras, como que montanhas mesmo, dentro do nosso plano mental. E esses elementos assim criados, essa resistência assim criada, vai criar resistência também para o livre fluxo das energias superiores dentro de nós. Hoje nós sabemos que energias cósmicas superiores estão afluindo para a Terra, para tirar a Terra dessa condição de ignorância, de obscuridade, e colocar a Terra dentro de um novo ciclo evolutivo, muito mais luminoso, muito mais cósmico. Então, essas energias cósmicas encontram verdadeiras barreiras dentro do plano mental planetário, dentro do plano mental da humanidade e dentro de cada ser humano. Então, a quebra desses preconceitos, isso significa uma grande liberação. E isso pode ter uma repercussão muito profunda para a cura de um indivíduo, para a cura da humanidade e para a cura mesmo de todo o planeta. Vocês têm perguntas?
Esses produtos de conservação industrial têm algum efeito muito deletério nessa reconstituição?
Ele está perguntando se essas substâncias, esses conservantes que se colocam nos iogurtes normais aí, vão influenciar essa recolonização, né, dessa flora intestinal pelas bifidobactérias ou por outras bactérias também benéficas ao organismo. O que acontece é o seguinte: essas bactérias saudáveis, o grupo das bifidobactérias e o grupo dos lactobacilos, que nós não citamos hoje porque já é um grupo mais conhecido, e eles têm todo um desenvolvimento aí com a moderna indústria dos laticínios. Então, o que se sabe é o seguinte: essas bactérias precisam de uma condição de temperatura adequada para a sua reprodução, para a sua manutenção. Então, quando você submete um iogurte desse a uma congelação, normalmente para os iogurtes chegarem ao comércio e não continuarem o processo de degradação, eles têm que ter algum conservante. Ou eles passam por uma pasteurização, ou eles passam por alguma irradiação, ou mesmo substâncias para interromperem o processo de duplicação, de reprodução dessas bactérias presentes no iogurte. Então, o que, que acontece? Você está comendo a massa de substâncias dessas bactérias e desse leite ou desse iogurte, porque as bactérias ali já não estão mais vivas. Então elas podem ajudar sim no processo de nutrição de substâncias, mas não vai ajudar no processo de reconstrução, de recolonização da nossa flora intestinal, porque os organismos ali ou eles vão estar mortos ou vão estar inibidos no seu processo vital, no seu metabolismo vital. Então isso é a base de muitos desses iogurtes. Basta eles estarem numa congelação em torno de 4 graus, que é o que se coloca nesses supermercados normalmente, essas bactérias já têm o seu desenvolvimento inibido ou se já não passaram por um processo de esterilização prévio, que são muitas as possibilidades. Então aí você está ingerindo um alimento rico em substâncias, mas não está ingerindo um alimento rico em bactérias vivas, benéficas ao organismo, que iriam colaborar aí com esse processo de recolonização da nossa flora intestinal.